temática. O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 6 minutos. Sejam todos bem-vindos a mais um Temática no seu segmento painel para Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed. Hoje trazendo neste espaço de uma hora, como sempre, de segunda a sexta-feira, mais um assunto para a gente falar com os nossos ouvintes, ampliando, como sempre, esse é o nosso desejo, o conhecimento dos ouvintes e das pessoas que estão aqui sempre trazendo assuntos para a gente. O que acontece na educação em relação à iniciação científica, principalmente neste momento tão difícil que o Brasil está vetando quase tudo em relação ao incentivo à pesquisa, a busca sobre o conhecimento, a bolsas de estudo, enfim, realmente estamos vivendo um período bem atípico. E neste período, como as escolas e também outras entidades estão incentivando os jovens ao interesse por feiras, congressos, participações fora do seu ambiente educativo? Por isso, hoje vamos conversar com integrantes de grupos que participarão de feiras externas, uma em São Paulo e outra no Paraguai e, obviamente, abrindo muito mais este assunto aqui. São os alunos da Escola Caminho do Saber que vieram acompanhadas da vice-diretora tecnológica, Alexandra Colvara. Bom dia, Alexandra, tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
Mais uma expedição com os alunos, então.
Isso aí.
Também a prof. Morgana Cearon, é isso?
Isso, Cearon.
Morgana, você acompanha desde sempre essa gurizada quando tem esse tipo de evento escolar, digamos assim, né? Ou extracurricular, vamos dizer.
Isso, bom dia. A gente está sempre acompanhando e sempre tentando incluir os alunos em diferentes atividades extracurriculares, porque a escola acha muito importante esse conhecimento e essa construção de conhecimento. A escola, ela tem que ser vista mais como um laboratório do que uma simples reprodução de conhecimento. Então, a gente tenta trabalhar com os alunos através de conhecimento prévio para fazer eles estarem preparados para enfrentar diferentes feiras e apresentações que a gente possa incluí-los.
E a pesquisa hoje ela é vista por muitas pessoas. Na verdade, o brasileiro nem tem noção, né, profs, que a escola, não só a escola, mas as próprias universidades, a escola como um todo, elas têm uma ferramenta, um braço muito forte no âmbito da pesquisa, no âmbito de modernidade. Não tem como uma escola funcionar sem isso.
Não. Nos dias de hoje, não
ainda
tem
mais
como.
Nos dias de hoje, né?
Na verdade, até nós estávamos conversando como é que vamos preparar esses jovens para uma profissão que a gente nem sabe qual vai ser aí no futuro, né? Então, não tem como trabalhar de uma outra forma, a não ser que a gente instigue que eles sejam pesquisadores, que busquem o conhecimento e que consigam aprender a aprender. E a metodologia da iniciação científica faz isso, né? Desafia, traz, eles buscam um tema interessante e vão atrás de informações e pesquisar e como resolver aquela situação, como se aprofundar mais. E aí os alunos acabam tendo o apoio dos orientadores, que são os professores, mas é um trabalho que é feito, é o conhecimento deles. Então, eles que vão criando, não é uma simples reprodução de conteúdo.
Quando a gente fala em busca por conhecimento, né, a gente sabe que todos os dias a gente... naturalmente o ser humano busca o conhecimento, mesmo que ele não queira, mas lá no nosso inconsciente, o nosso dia a dia, desde que a gente acorda até a hora de dormir, a gente está buscando conhecimentos e todos os dias a gente aprende algo a mais. Agora, a busca do conhecimento científico dentro de uma escola é muito importante também, né?
Muito, muito importante.
E o trabalho dos profs, então, é uma responsabilidade a mais quando se deparam com essas ações.
Com certeza, mas os profs, eles têm o objetivo só de mediar esse conhecimento. Então, a busca, isso aí, a gente está ali como suporte. A gente dá todo o auxílio necessário, mas a iniciação científica, essa pesquisa é muito importante porque trabalha leitura, trabalha interpretação, trabalha contextualização. Então, eles acabam trabalhando várias habilidades diferentes em um trabalho só. E eles acabam despertando interesse por pesquisar cada vez mais. E isso, com certeza, é muito melhor do que ficar só falando para eles, eles só absorvendo o que a gente fala. Eles pesquisando, aprendem mais, se interessam mais. E nós temos alunos muito dedicados, muito. E eles vão atrás, eles se interessam e cada vez se interessam mais. Com o passar dos anos, os trabalhos vão ficando maravilhosos. Então, a gente começa com eles bem pequenininhos, né?
Sim, desde a educação infantil já se trabalha iniciação científica, então...
Isso. E lá no ensino médio, daí eles já têm uma carga sobre esse assunto. Então, eles apresentam trabalhos maravilhosos. E nossa parte é sentir orgulho somente.
Bom, com as profs babonas aqui hoje, a gente vai começar a apresentar a galerinha que está aqui também. A Caroline Han, né, Caroline? Tu tem quantos anos? Bom dia. Pode puxar o microfone para tua boca. Isso.
Eu tenho 13 anos. Bom dia.
E tu está participando de qual experiência agora? Qual é o teu trabalho na pesquisa?
O pet, o lixo que vale ouro.
É, como é que é?
Pet,
o lixo que vale ouro.
Muito bem. E o que que você consegue desenvolver lá? Por que que tu te interessou por essa pesquisa tão importante? Te encantou esse tipo de assunto?
Eu achei legal.
Achou legal. Que bom. E agora também, a Caroline e o grupo dela também estão indo viajar, professor.
Sim.
Né? Lá,
eles vão para o
Paraguai. Bahia há pouco, então indo para o Paraguai. Isto. Que maravilha. Conosco também a Laura Torriani. Laura, é o mesmo trabalho científico que vocês estão desenvolvendo?
Sim, a gente está, nós três, nós estamos desenvolvendo o mesmo trabalho do Pet, o lixo que vale ouro, que é o título dele.
Pet?
O lixo que vale ouro.
O lixo que vale ouro.
Uhum.
Isso vocês podem perceber por quê? Pelo meio ambiente, pelo uso das pessoas, o que que fez mais vocês se interessarem por esse tipo de trabalho?
Também porque a gente também gosta de pesquisar bastante sobre tecnologias e também na área ambiental, para ajudar o meio ambiente e despertar para as pessoas a ideia de juntar a tecnologia com a área ambiental.
Uhum, muito bem. É a Fernanda?
Luísa.
Luísa, tu também faz parte do PET?
Sim, eu faço.
E aí, como é que está sendo esse trabalho?
A gente está começando a desenvolver o trabalho em março, que a gente está, como a Laura falou, a gente está tentando... A gente trouxe uma ideia que seria a produção de filamento, que é o insumo da impressora 3D, ser produzido a partir do lixo PET, que seria uma forma de reutilizar ele.
Uhum.
E a gente, como eu falei, a gente começou a produzir o trabalho em março e a gente vai evoluindo e cada vez a gente vai tentar fazer com que o nosso trabalho fique mais forte, cada vez melhor.
E vocês se apresentam na escola, o grupo já expôs esse trabalho, vocês explicam o que, que é feito, como é que foi a apresentação desse trabalho para o restante da escola, por exemplo?
A nossa escola produz a feira ecotecnológica, que seria, a feira que a nossa escola produz. As turmas são separadas em trio ou dupla, que produzem um trabalho, que tem interesse. E a gente começou assim, a gente produziu e tinha alguns grupos que eram credenciados para várias feiras e a gente foi credenciado para Mocica, que é em Juazeiro do Norte, no Ceará.
Tá, e depois de Juazeiro, agora já tem uma outra etapa que depois Sim. A gente vai falar, que é fora do Brasil.
Isso.
Já falo espanhol, suponho eu, né?
Não.
Então. Bom, nós temos também aqui a Fernanda Liboni.
Bom dia.
Também, tudo bem, Fernanda?
Tudo.
Também está num outro trabalho. Qual é o trabalho que vocês estão desenvolvendo?
A gente está desenvolvendo um trabalho que chama A Origem da Vida na Terra a partir da teoria pré-biótica.
Peraí, só um pouquinho. Fala de novo. Nossa, prof. É muito difícil. A origem da vida...
na Terra a partir da teoria pré-biótica.
Então, agora tu explica.
Então, basicamente, essa teoria, ela diz que nós surgimos de uma vida pré-existente e, através de um experimento, a gente mostra, na verdade, os cientistas Miller e Urey, eles mostram que a atmosfera primitiva era possível para o surgimento da vida.
E a partir daí surgiu a humanidade.
Isso.
Será que é isso mesmo, Júlia? Tu também acredita nisso?
Bom Olha, dia. A partir da elaboração desse trabalho, essa teoria, sim, é a que mais traz uma possível resposta para a nossa origem. Porque eu acredito que todo mundo já teve esse questionamento, essa dúvida, como é que a gente chegou nesse grau de evolução que a gente está hoje, como é que...
Que não é muito, né? Vamos combinar que o ser humano não está tão evoluído assim, né?
Não, né?
A gente tem um longo caminho ainda pela frente, né?
Mas qual foi o primeiro... O que aconteceu primeiro para a gente estar aqui hoje? Então, a partir do âmbito científico, é essa teoria pré-biótica, que ela diz que a vida surgiu de modificações lentas e gradativas de matérias inorgânicas que se transformariam em matérias orgânicas. Isso possibilitado pelas condições da Terra primitiva e da atmosfera primitiva.
E no cotidiano da sala de aula, de quando vocês estão trabalhando com o título da Origem da Vida na Terra, que eu esqueci a última palavra, esqueci, não consegui copiar. A Origem da Vida na Terra, na visão?
A partir da teoria pré-biótica.
A partir da teoria... Quem que pode me explicar melhor sobre a teoria?
Então...
Pré-biótica, é isso?
Isso mesmo. Essa teoria, na verdade, ela foi desenvolvida por dois cientistas, o Oparin e o Haldane. Ela foi desenvolvida na década de 1920. Eles desenvolveram de maneira separada os seus trabalhos, que depois se juntaram e formaram essa teoria. Então, o Oparin, que é um bioquímico russo, ele publicou o livro dele A Origem da Vida, e nele ele diz que as primeiras formas de vida surgiram em ambiente aquático. Em 1929, o Haldane, que é britânico, ele vai publicar o trabalho dele. E nele ele vai usar pela primeira vez o termo sopa orgânica, que se refere aos mares primitivos. Então, eles vão juntar...
Já ouvi essa expressão na escola.
Eles vão juntar essa teoria, essas suas ideias, e vai formar essa teoria, que hoje é a mais aceita no âmbito científico para explicar a origem da vida.
Muito bem. Agora, a gente está passando, eu queria agora direcionar a Alexandra e a Morgana por um período complicado na educação brasileira, né? Que nós temos hoje aqui crianças privilegiadas. Vocês sabem que vocês são privilegiadas, não sabem?
Sim.
Sim, né? Por estarem num ensino privado, por estarem numa cidade também privilegiada, enfim. E a gente vê tanta coisa hoje no Brasil, que é um país muito grande... O caminho em que a ciência, a tecnologia e a pesquisa estão tomando. As próprias universidades federais sendo rechaçadas, tendo as suas verbas cortadas. Como é que vocês veem hoje essa atual situação, vocês que são educadoras, hein?
Por isso, até o privilégio de estarem numa escola, numa instituição privada.
Sim.
A nossa intenção, além de trabalhar com os alunos, é que quanto mais a gente divulgar que tem como desenvolver potencial nos alunos através da iniciação científica, mais pessoas vão enxergar isso e entender que tem que ter um apoio, que é preciso que a gente estimule isso nas jovens, porque ser só refém do conteúdo, isso a gente bota lá no Google e pesquisa qualquer, né, assunto.
E até porque hoje essa geração se contenta somente com um conteúdo exposto por por uma pessoa lá na frente. É preciso algo a mais.
Tem que desafiar, tem que criar oportunidades para que eles possam entender como aprender. E essa metodologia de iniciação científica acaba trabalhando todos esses âmbitos. Nós já estamos, né, com a nova BNCC aí, todas as competências que têm que ser desenvolvidas dentro da iniciação científica, é possível fazer isso. E aí a intenção é que quanto mais a gente estimular, incentivar para que esses jovens comecem a ter esse gosto pela pesquisa, possa isso ir para o nível superior também, e a gente sabe que existem muitas instituições que estão, né, bem com essas verbas cortadas, que não tem como, então é complicado, mas a gente vai nadando contra a maré e a educação tem que ser isso, né, tem que proporcionar e tentar contaminar, enfim, e estimular para que todas as pessoas consigam enxergar.
Sem dúvida. Morgana, né, na tua experiência com os alunos, a vontade deles de pesquisa, de ver o novo, de se aprofundar, provavelmente é cada vez maior, né?
Sim, com certeza.
E isso que a gente está fazendo agora, que nem a Alexandra lembrou, quanto mais a gente divulgar, quando a gente, mais a gente difundir o interesse pela pesquisa, a busca pelo conhecimento, acho que também a população está vendo que as coisas estão lentas, mas estão caminhando.
Isso. Eu acho que atualmente o nosso papel principal é não deixar eles desistirem, né? A gente tem que incentivar.
É
difícil, mas a gente todos os dias faz um pouquinho do trabalho e a gente vai semeando a vontade deles continuarem nesse caminho de iniciação científica, que é muito importante para toda a sociedade. E algumas pessoas não conseguem entender a importância real de uma pesquisa para a área da saúde. Qualquer área precisa de uma pesquisa, né? E a gente tem que tentar mostrar para eles que, por mais que está difícil, eles são o futuro, né? E a gente vai depender deles daqui uns anos. Então, a gente precisa...
A responsabilidade que vocês têm nas mãos. É...
Plantamos as sementinhas,
isso,
né?
Isso aí.
Vocês estão vendo, hein? Deixa eu perguntar, já aproveitando, falando de futuro. Carol, tu já pensou no que tu quer ser quando tu tiver... Não vou nem dizer quando crescer, que eu acho tão boba essa frase, quando crescer. Mas quando tu te tornar adulta, qual é o teu mercado? Tu já sabe o que tu quer ser profissionalmente, no que tu quer trabalhar? Ainda nem pensou, né? Tá muito nova, 13 anos.
Ainda não,
muitas opções. Não. Laura, tu já pensaste nisso?
Não, eu já tive várias ideias, mas por enquanto ainda não sei. Eu já pensei em ser várias coisas, mas por enquanto... Não,
nada, nada soou mais forte ainda.
Não, ainda não.
Luísa?
Ah, pra mim, eu acho que já, mas não sei, eu posso mudar de ideia, eu tenho todo o direito disso, mas eu gostaria, assim, de ficar na área de engenharia civil, arquitetura e design.
Muito bem, é uma área bastante ampla e cada vez mais, aliás, como todas, né, mas essa parte de arquitetura... de engenharia civil, ela está crescendo e acho que deu um boom a partir do momento também que a humanidade começou a ver que o meio ambiente tem tudo a ver com isso. Então, hoje, né, os caminhos estão se abrindo em relação a isso também. E a Laura, não, a Júlia?
Fernanda.
Ai, meu Deus, a Fernanda, eu anotei errado. A Fernanda Liboni, já pensou, Fernanda?
Então, eu penso mais em algo ligado à área da saúde ou biomedicina, algo parecido.
Biomedicina, que interessante. E a Júlia?
Olha, eu já pensei em várias possibilidades.
Ainda bem, né?
Mas, assim, eu ainda não cheguei a uma resposta, porque até eu acredito que as pessoas daqui pra frente, elas não vão seguir só uma profissão. Elas, até porque tá surgindo novas profissões, então, tu tem toda a possibilidade de fazer mais de uma faculdade ou se especializar em mais de uma área. E eu acredito que eu não vou ser uma pessoa que tenha uma área concreta ou uma... profissão só, eu quero cada vez me desenvolver mais.
Aliás, isso está sendo mais comum do que a gente imaginou, né? Vocês não são da minha geração, um pouquinho mais novas, mas a gente não imaginou, eu pelo menos na minha geração, a gente não imaginava, porque a gente cresceu com aquela coisa, é uma profissão a vida inteira. E hoje que bom, né, essa gurizada tendo esse esclarecimento de que se não deu de uma forma, dá de outra e vai se tentando, né? Agora, os pais também têm receio desse tipo de caminho ou não, prof?
Ainda sim.
Porque os pais, meu Deus, se o teu... Tu já falou isso pro teu pai, pra tua mãe, Juliana?
Na verdade, meus pais...
Se não falou, agora já acabou.
Já ouviram, já era.
A gente já fez aqui o estrago.
Na verdade, meus pais, eles não pensam muito assim. Eles me incentivam a cada vez buscar mais conhecimento. Claro que eles querem que eu tenha uma estabilidade e busque mais uma estabilidade na vida adulta, mas eles incentivam que eu busque cada vez mais conhecimento. Então, eu acredito que eles estão do meu lado aí, nesse âmbito.
Eu acho que esse é o grande segredo também, né? A busca do conhecimento, seja ele qual for, e qual o caminho a ser percorrido. Não importa se é através do ensino médio, da faculdade. Acho que a gente não pode nunca parar de buscar isso, né, prof?
Com certeza. Na nossa área é impossível parar, né? Uhum. Os alunos vêm cada vez mais sedentos de conhecimento. A gente tem que estar disponível para sanar dúvidas, para despertar cada vez mais conhecimento. A área, nossa área da educação, não tem como parar. A gente tem que estar sempre se especializando.
Nesse lado, Alexandre, é mais ou menos isso?
Sim, aprende junto, né? A gente aprende muito mais com eles, porque aí vem esse desafio, e nós temos que aprender para também poder orientar e apoiar toda essa demanda aí que a gurizada traz.
E como trabalhar e tratar com a ansiedade dos pais, hein?
É que os pais, na verdade...
Fala de verdade, não vai ter problema nenhum.
É que os pais não têm essa... Não foram, não acompanham de perto. Na geração, eu também sou mãe e me enquadro nisso, né? A gente não teve essa educação. Uhum. Nós não tivemos um desafio, era o conteúdo, copia do... E se não tem no caderno, meu Deus, não
é o questionar e deu, né?
É, o livro faltou uma... Está incompleto, como assim? Então, são coisas que também a gente, além de mudar essa visão da educação nos alunos e na escola, na instituição, tem toda a comunidade escolar que tem que, né, também ir se adaptando a esse novo, essa nova forma de aprender.
Uhum. Então. Nós estamos hoje aqui falando sobre essa busca de conhecimento. Para você que ligou o rádio agora, para você que está com a gente a partir de agora aqui no Temática Painel, hoje a gente falando sobre esta relação, né, da iniciação científica dentro do ambiente de educação, dentro das escolas. Querendo ou não, o Brasil é muito grande, nós temos aqui vários ambientes, né, profs, de busca do conhecimento, do científico, do laboratório. Mesmo hoje, os professores estão fazendo milagres, né? A gente sabe que as escolas públicas, se elas não têm um laboratório como o de vocês, que deve ser um laboratório, né, mais ou menos, que dá para se desenvolver, às vezes os profs têm que fazer mágicas para conseguir ter. Então, essa expectativa e a fala dessa geração que está aqui, a fala da Carol, a fala da Laura, da Luísa, da Fernanda, da Júlia, incentivo, né, que essa geração continue em busca desse conhecimento que é tão importante. Nós vamos daqui um pouquinho para o intervalo comercial, e antes eu já queria que alguém nos informasse aí sobre esses dois eventos. Não sei se as profs podem falar um pouquinho. Um, que as meninas foram até Juazeiro, na Bahia, que foi a Caroline, a Laura e a Luísa. É isso, Carol? Vocês foram para a Bahia? Como é que foi essa experiência de viagem lá com vocês? Foi legal?
Foi.
Foi? Gostou? Vai, já está pronta para viajar de novo? Então, tá bom. E o outro grupo está indo agora, a Morgana, para São Paulo, é isso?
Isso. Elas vão para São Paulo.
A prebiótica está indo para São Paulo agora.
Isso. Elas vão acompanhadas pelo professor Daniel, que foi o orientador deste trabalho. E elas estão embarcando hoje à tarde para São Paulo.
Qual é a feira que vão participar de São Paulo?
É a Fenadante. Primeira Fenadante.
O que é a Fenadante?
A Fenadante é uma feira promovida pelo Colégio Dante, em São Paulo.
Aham.
É um dos melhores colégios que tem em São Paulo.
E aí está reunindo trabalhos do Brasil todo.
Isso, é uma feira de âmbito nacional. Na verdade, tem outros grupos de outros estados que também vão participar, além dos grupos que são da escola, né? Mas é uma feira de âmbito nacional. É a primeira feira que o Colégio Dante Alighieri faz aberta, né, para todo o Brasil. E aí elas receberam o credenciamento porque tiveram um destaque. Esse trabalho, na verdade, começou em 2018, né, meninas? Então, elas começaram em 2018, apresentaram na nossa feira ecotecnológica, e a partir daí é que, conforme os grupos vão se destacando, a gente vê os credenciamentos. Então, elas ganharam um credenciamento para participar da Fenadante, e aí estão ainda, né, com alguns ajustes no trabalho durante o ano de 2019 para apresentar agora nesse...
E isso é a escola que tem que encaminhar os trabalhos para esse tipo de eventos. A escola encaminha.
Dentro da nossa feira, nós temos uma parceria com o professor Breno, que ele é da Fundação Liberato. E a Fundação Liberato é que tem essa... porque a Mostra Tech, que é dentro da Fundação Liberato, é promovida pela Fundação Liberato, é a maior feira de iniciação científica da América Latina. E eles têm algumas parcerias com feiras nacionais ou regionais, que nem a Feira de Mocica também foi um credenciamento. E aí a gente... recebe algumas vagas para credenciar os nossos trabalhos para essas feiras externas.
Legal.
E aí, dentro de cada feira externa, pode acontecer um outro credenciamento, que foi o que aconteceu com o trabalho do PET, o Lixo que Vale Ouro.
Que foi a Juazeiro e agora está indo para o Paraguai.
Isso,
exatamente. E aí, como é que foi lá em Juazeiro?
Ah, foi uma experiência bem interessante. A gente tinha uns dois trabalhos do Paraguai e um da Colômbia, se eu não me engano. Tinha uns assuntos que eu, nossa, nunca pensaria em fazer.
Por exemplo, tu lembra de alguma coisa?
Tinha um que...
Pode ajudar, aquela hora, não
que
tem
era
problema.
De Guaporé. Ele era de Guaporé e eles fizeram um asfalto usando casca de arroz, o lixo PET e uma fibra que eu não me lembro o nome. Mas eles fizeram um asfalto que seria mais sustentável comparado ao asfalto feito de petróleo. Uhum. Eles também encontraram um jeito de produzir energia a partir do asfalto. E também tinha outro trabalho que era... O nome era Vitalis, que eram duas meninas que criaram uma marca, que elas fizeram um creme de esfoliação natural para combater as estrias, tipo aquelas ondinhas que tem no lado da perna.
Uhum. Não sei do que se trata.
Eu descobri no trabalho. Assim,
aproveitem que vocês não têm esse tipo de problema ainda, tá? Não sei o que é estria na profissão.
Não.
Mas elas conseguiram fazer com nada industrializado. Só, se eu não me engano, tinha semente de maracujá, um monte de coisa assim.
Né? Quando vocês participam de eventos assim, vocês conseguem captar essa grandiosidade de trabalhos que vocês veem, porque vocês também se dedicaram e desenvolveram um trabalho de extrema importância. Agora vocês, quando saem, se deparam com outros trabalhos. Qual é a sensação aí?
É legal porque, além da gente saber do conhecimento do nosso trabalho, a gente acaba aprendendo sobre outros trabalhos também.
E também, às vezes, a gente até se sente meio ruim, porque tem alguns trabalhos que são incríveis.
E aí, nesse sentido, vocês têm que ver, vocês têm que se sentir, ou seja...
Desafiadas.
Isso. Bom, se elas fizeram assim, a gente pode fazer... Não digo melhor, não é essa a questão, mas podem fazer outros projetos grandiosos também, né? Como sempre.
É, e lá em Juazeiro tinham grupos de ensino fundamental e ensino médio, e aí a gente fazia um revezamento para elas conseguirem passar nos outros grupos e também apreciar e ver o que tinha sido feito de trabalho. E uma avaliadora lançou um desafio para elas lá também, né? Porque a ideia do projeto, do trabalho delas, é de utilizar a garrafa PET para transformar em filamentos para impressora 3D, mas na questão de uma conscientização, não de que elas irão fazer esse projeto. E elas foram desafiadas a fazer esse teste. Então, agora já está pensando...
E aí, já estão fazendo?
Elas a gente ainda não começou, porque a gente ainda está pesquisando sobre o assunto, só que talvez no futuro a gente... Faço.
Com certeza. Uhum. Deixa eu perguntar, eu perguntei o nome e a idade, mas eu não perguntei a série. Caroline, está em que série, Caroline?
Sexto ano.
Sexto ano já. 13 anos e está no sexto ano. A Laura?
Também no sexto ano.
No sexto. Também tem 13?
Tenho 12.
12. Ai, Jesus, estou me sentindo embaixo da mesa e já volto. A Luísa tem quantos anos?
Eu tenho 12 e também estou no sexto.
Também está no sexto ano, com 12 anos. E a Fernanda?
Eu tenho 15 anos e estou no primeiro ano.
15, já no primeiro. Tá adiantada, né, prof? Um ano, eu acho. E a Júlia?
Também tenho 15 anos e estou na primeira série do médio.
15 anos. Então, vocês têm mais... Dois anos, né? O
dois
médio.
Anos.
Não mudou ainda.
Não, ainda não.
Hoje nós estamos aqui com essa galerinha lá do Caminho do Saber, fazendo perguntas e tentando entender esta consciência tão boa, tão interessante que essa geração tem da busca do novo, né, prof? Como isso é bom. Isso também ajuda bastante, né? Não é porque o laboratório é bonito, porque as coisas são diferentes. É, tem que ter força de vontade também, porque cansa, tem que estudar bastante. Então, não é qualquer pessoa que tem, né, esta predileção pela experiência, pelo lado científico da coisa. Que bom que vocês conseguem desenvolver isso e que vocês não desistam, cada vez mais se aperfeiçoando. Estão aqui a Caroline Han, a Laura Torriani, a Luísa Torriani, a Fernanda Oliboni, a Júlia Finger e acompanhadas da prof. Alexandra e a Morgana. Depois dos comerciais, a gente vai ampliar ainda mais este assunto que envolve a educação na pesquisa, a educação nos laboratórios, a educação nessas praticidades fora da escola, né? O quanto é importante a gente ter esses trabalhos bem pertinho da gente. Eu lembro que quando a gente é pequena, desde aquela experiência que eu duvido que vocês não tenham feito ainda, que é plantar o feijãozinho no copo de algodão. Isso daí eu acho que nunca ninguém vai esquecer na vida. Então, começa daí. Começa do feijãozinho até a teoria prebiótica, que eu adorei conhecer hoje, apresentadas aqui pela Laura, e pela Fernanda e pela Júlia. E é assim que começam as coisas, né, gente? Tem que crescer cada vez mais. Mas eu gostei da experiência do feijão. 11h36, 14 graus a temperatura para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Mudou uma Vida, uma campanha Unimed. Estamos no horário do Temática no seu segmento Painel, na sua companhia. Um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.